Up Notícias.
Up FM. Tudo o que você precisa saber.
Up Notícias.
Deu 7 dias. Colocando os pingos nos is.
Muito bem, minha gente. Eu digo sempre aqui que a esgrima, eu citei a esgrima, que eu falo sempre que a política é a arte da esgrima e da inteligência. E eu digo que a esgrima é uma arte marcial e esporte que combina habilidade física e inteligência estratégica. Né? Então, qual é essa estratégia e tática? A modalidade exige planejamento, análise de postura e movimentos do oponente, além de tomada de decisões rápidas durante o combate. Qual é o foco e concentração? A necessidade de manter o foco no combate e antecipar os movimentos do adversário. Estimula a concentração e a atenção. Controle emocional. A esgrima ensina a lidar com a pressão, o nervosismo e a frustração, desenvolvendo o que? O autocontrole. E da segurança? A esgrima utiliza equipamentos de proteção, por exemplo. Claro, você tem que ter segurança em tudo que você faz. Qual é o pensamento estratégico? Assim como no xadrez, a esgrima exige a elaboração de estratégias e táticas para superar o oponente. Tomada de decisões. É um outro fator, eu sempre digo aqui, que as duas coisas mais importantes da vida, é a própria vida, e o segundo é a liberdade. Só que com a liberdade você tem a obrigação de decidir. Nada vem só, né? A vida é dual. Então, quando você tem a liberdade, você tem a obrigação de decidir. Quando você é escravo, não, você é levado para onde você quer, você almoça a hora que eles querem. Então, tudo é determinado. Por exemplo, quem gosta muito de óculos, chega numa ótica e vai escolher um óculos, tem 10 que são bonitos, aí essa é uma decisão difícil. Então, tomadas de decisões, a rapidez com que o esgrimista precisa tomar decisões durante o combate, analisando a situação e escolhendo o melhor movimento, desenvolvendo, portanto, a capacidade de raciocínio rápido. Consciência espacial. A esgrima estimula, portanto, a percepção da posição do corpo no espaço e a antecipação dos movimentos do adversário, que pode ser útil em diversas situações. Em resumo, a esgrima, como arte marcial e esporte, combina aspectos físicos e mentais, desenvolvendo habilidades que vão além do combate em si, como capacidade de concentração, raciocínio estratégico e tomada de decisões, características relevantes tanto para a prática esportiva quanto para a vida cotidiana. É por isso que eu falo sempre aqui que a política da esgrima e da inteligência, e lá Sun Tzu, há 3 mil anos atrás, quase 3 mil anos atrás, ele escreveu A Arte da Guerra, que ele dizia muito que se você diminuiu a potência do adversário, você começa a perder aí. Você tem que entender que o adversário é sempre muito forte, e aí você vai se fortalecer também. Por que que eu estou falando isso? Dessa coisa do planejamento, do conhecimento, né? Da tomada de decisões, da adaptação, da liderança, de saber onde é que está pisando na política, que também é uma arte, é fundamental. Por isso que ele tem a arte da esgrima e da inteligência, como nós falamos. E nós falamos muito aqui também de que, por exemplo, a prefeita Sheila Lemos, e eu aplaudi na semana passada, na última quinta-feira, porque ela esteve, portanto, no encontro com o ministro da Casa Civil. Ninguém está indo lá se vender ou mudar de opinião, mas está indo, de forma republicana, tratar de importantes projetos, importantes coisas que a cidade tem direito, né? Eu digo sempre também que ninguém mora na União ou no Estado, você mora no município. O município é fundamental. O ex-prefeito de Conquista e ex-deputado constituinte, Raul Ferraz, ele tinha um projeto de acabar com os estados. Ele disse, até hoje ele diz muito sobre isso, tem livro, inclusive, escrito, tentou, inclusive, mudar na Constituição, não conseguiu, é muito difícil. ele falava que o Estado é um atravessador, que o dinheiro vem para o Estado para depois chegar no município. Para ele não deveria existir Estado, era União e municípios. Ele é um municipalista convicto, ele dizia muito isso, eu acompanhei muito isso, porque na época eu trabalhava em Brasília, e eu ia muito às embaixadas buscar informações sobre esse questionamento dele. Então a grande maioria dos países do mundo são unitários, não federativos. Mas nós fomos buscar lá nos Estados Unidos, que eram 13 países e formaram um país, Estados Unidos da América, e nós fomos esperar lá na mudança da monarquia para a República. A gente foi meio todo atordoado, é tanto que a bandeira parecia ainda do Império, era tudo. Fomos procurar assim referências no mundo, aí, do Caxias, vamos ficar Tiradentes, né? Enfim, para montar uma estrutura de país, absolutamente, não vamos fazer como fizeram os Estados Unidos. Lá eles juntaram 13 países e formaram um só, que tem estados, municípios e união, e aqui também era uma forma também de pagar o fim da escravidão, porque o município tem um monte de cargos, o estado tem um monte de cargos, a união tem um monte de cargos, e quem é que assumiria os cargos, portanto, naquele início? Claro que seriam as oligarquias, que é quem ainda tinha, portanto, os escravos. Eles disseram que o escravo era uma propriedade privada. Eles foram buscar até Rui Barbosa, e Rui Barbosa disse: vocês têm aonde, vocês têm a informação de tantos escravos? Nós temos no Banco Brasil, que eles davam como garantia para empréstimo. Rui Barbosa, essa informação não tem uma comprovação não, mas disse que Rui Barbosa queimou tudo. Vocês é que deveriam pagar os escravos, não. Enfim, então a gente falando dessa questão da municipalização, de ser municipalista, de buscar os direitos, isso é fundamental. Então eu elejo por um partido, mas se o governador é de outro, o presidente é outro, eu tenho que ir atrás para buscar as coisas importantes para o município. Então, nós convidamos hoje uma figura muito conhecida na cidade, querida, e que nasceu há 61 anos atrás, né? 61 anos atrás nasceu em Irecê, a terra do feijão, e veio para a conquista ainda muito novo, e tem uma trajetória muito bacana dentro da Polícia Militar, com pouco mais de 40 anos de trajetória, onde assumiu diversos cargos, recebeu diversas homenagens, como a medalha Duque de Caxias, patrão do Exército Brasileiro, concedida em 2014, entre outras coisas. E aí ele dentro da polícia, ele tem a hierarquia. Soldado respeita o sargento, sargento respeita o capitão, respeita. Então o major respeita o coronel, lá tem uma hierarquia. E aí o nosso convidado de hoje foi lá em 2024, ano passado, saindo, portanto, aposentando da polícia, foi para o mundo político. E aí assumiu, portanto, a direção da campanha da prefeita Sheila Lemos, e no dia 24 de outubro de 2024 assumiu o cargo de secretário do Gabinete Civil. Aí é que vem a confusão. Porque dentro da polícia tem uma hierarquia, e ele comandou muito bem isso. Quando ele chega na prefeitura, tem um trenzinho chamado padrinho, que é um bicho danado no mundo da política. E aí, às vezes, quer tomar certas decisões, mas não pode mexer ali. Aquele cargo pertence a fulano que tem voto. Então, no mundo da política, a hierarquia sempre é muito mais complicada, mas ele está aí aprendendo essa valsa e está começando a dançar bem, viu? Até mesmo porque ele é muito elegante. Ivanildo Silva, secretário, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente.
Boa tarde, Deusdete. Feliz de estar aqui novamente na rádio. E quando você fala isso, eu fico feliz. Fico muito honrado em estar sendo convidado para participar aqui do seu programa, aqui nessa rádio app. E saudar aqui o nosso Cícero, saudar Mamulengo, que está na rua. Essa equipe é muito boa.
É, viu? Boa, é bacana.
O João Melo. A gente tem que dizer João Belo, né? O Jotinha, mais ainda. E aqui o Alan Vitor, por surpresa, cheguei aqui, encontrei Alan.
Estudante de comunicação. Aqui. Da vizinha cidade de Catité, tá aqui na UESB. Tá aqui na UESB.
Seja bem-vindo à cidade, chega aqui, não vai embora mais não, viu?
Vai Alan? Não, vai não.
E esse bigode bonito, eu já tive um bigode desse. Viu?
É a primeira vez, eu tô elogiado por esse bigode.
E nas suas palavras, Josete, aí, iniciais, você falando muito bem sobre a esgrima, né? A arte da do esgrimista, aí vem para Sutsum. E Sutsum é muito muito inteligente, ele fala que na guerra você tem que estar, você tem que conhecer o seu inimigo para que você possa ganhar
e valorizá-lo.
Valorizá-lo. Então, eu nessa nova função, vou fazer um ano dia 24 agora de que assumi a casa. Na realidade, a chefia de gabinete no primeiro momento, e com a nova reformulação, a nova reforma administrativa, foi criada a Casa Civil, e eu fui nomeado para a Casa Civil pela nossa prefeita Sheila Lemos, a qual tem liderado a política em nossa cidade. E quando você fala do que ela tem feito, né? São ações republicanas para que a nossa cidade não fique apenas dependendo de só do município, mas sim nós dependemos do Estado e da União. Se nós queremos que essa cidade cresça, nós temos que buscar esses, porque a cidade, nós vivemos aqui, e aqui é que acontecem as coisas, não é nem no Estado, nem na União. Então, é importante que nós tenhamos e estejamos próximo tanto aos governantes do nosso estado, mesmo sendo oposição, mas nesse momento não é oposição. Não vamos tratá-los como oposição, bem como o governo federal. Então, se nós temos os nossos amigos, tanto no governo do estado como no governo, os nossos secretários e o nosso governador, como os nossos ministros e o nosso presidente, temos que procurá-los, porque não conseguimos andar sozinhos.
É porque eu digo sempre que a cidade, ela tem que exigir muitas coisas. E quando você nomeia através do voto, da democracia, que você vai para uma eleição e através do voto você nomeia, portanto, alguém para tratar disso, tem que tratar com a grandeza que o cargo efetivamente determina, né?
Exatamente.
Eu tenho citado muito Ivan Cordeiro também, que tem feito isso. Ele está sendo até cobrado do partido dele em função disso, mas a gente tem que ir buscar. Mas o senhor vem, portanto, como disse, uma hierarquia que funciona muito bem. E na política já tá treinado para entender, já entendeu bem o traçado, o secretário?
Nós temos que entender, a partir do momento que a gente sai de um mundo, eu digo, eu passei 40 anos dentro da corporação, de aspirante a coronel, e quando a gente deixa, teve até um deputado que um dia desse me perguntou, fez uma pergunta num evento: coronel, o senhor está com saudade da PM? Eu disse: meu irmão, eu não tive tempo nem de sentir saudade da minha PM.
Cada um vai cumprindo
até
etapas,
porque,
né?
Até porque as missões que me foram confiadas foram missões que eu não tive tempo de sentir falta da minha corporação. Eu ainda me sinto dentro da corporação, porque eu nunca saí dela. Então, eu tenho que aprender, e fui aprendendo, estamos aprendendo, a cada dia é um aprendizado, ninguém nasce sabendo.
E o mundo político realmente é bacana, é por isso que vira uma cachaça, né?
Exatamente.
Que é envolvente demais.
Então nós temos buscado todas essas ações, até para que nós estejamos mais próximo do nosso munícipe, e para que ele nos diga, né, através do que foi buscado lá no nosso plano de governo que foi criado, ouvimos o nosso povo, para que a gente saiba realmente o que é que a população quer. E o trabalho nada mais é do que um trabalho de assessoria, planejando para a gente ter, que a nossa prefeita tenha condições de tomar decisão e as decisões sejam corretas.
Verdade. O senhor teve, inclusive, com a prefeita, com o governador Geraldo Rodrigues. Ele é uma pessoa muito solícita, ele é bem leve. E para mim, eu acho, né? E o senhor estiver lá e colocou praticamente o secretariado dele todo na sala para uma conversa. E os senhores foram exatamente com uma pessoa que tem muito prestígio no governo, que é o
Ronaldo Carleto.
Ronaldo Carleto. É. E vocês chegaram realmente para conversar. Naquela época, inclusive, eu mandei, naquele dia que o senhor estava lá nessa audiência com o governador, eu mandei até falando da Lagoa das Patentes. Falei, tem um projeto de quase 500 mil aí. Vê aí com ele o que pode ser feito, que eu acho que tem que juntar o máximo possível.
Sem dúvida.
Ramos fez a lagoa, a prefeita Sheila tá colocando espelho d'água aqui. Inclusive o saudoso Wesley falava muito disso. Que cadê o espelho d'água? Como é que uma lagoa não deu espelho d'água? E tem feito isso, mas a gente sabe que ali está ficando caro, porque com a baronesa, por exemplo, que é uma planta de água poluída, ela nasce com muita velocidade, 6 meses ela aparece com um volume muito grande. Talvez aquele projeto poderia ajudar a gente. Então, o senhor esteve lá, e eu achei muito bacana essa ida a Salvador. Teve frutos dali? Teve, né?
Teve.
Até sim. No hospital teve.
É. Assim, o governador, ele muito solícito, ele realmente colocou todo o seu secretariado na sala e deixou à disposição da nossa prefeita Sheila Lemos, à disposição de Vitória da Conquista, para tudo que nós precisávamos. Era para que fizesse esse contato, caso necessário, fosse e se necessitar. E, em contrapartida, na realidade é uma via de mão dupla.
É verdade.
Quando a gente diz assim, a política, a gente precisa estar trocando figurinhas até para que a gente saiba o que é que está precisando, o que é que o Estado necessita do município e o que é que o município necessita do Estado, né? E naquela conversa ali, uma conversa no gabinete, que foi muito mais tranquila ainda, e teve algumas ações. Teve mais que café.
Teve mais que café.
Ele nos convidou para que pudéssemos almoçar com ele.
É,
e aí, ali nós, depois do no, durante o almoço, uma conversa descontraída de política, etc, porque o cidadão, o ser humano, ele é político e nós precisamos exercer esse papel. E algumas solicitações do município através da nossa prefeita e do próprio governador.
O hospital Isaú Matos teve e já uma
participação, hospital, né? O hospital houve o recurso que foi disponibilizado e para o estado houve a desafetação para que para o nosso hospital geral pudesse ele crescer, e ali foi desafetado, a prefeitura fez a desafetação de uma avenida, de uma rua, que alguns terrenos ali inclusive já eram do estado, para que ele pudesse, o estado pudesse aumentar, fazer uma nova, o crescimento do hospital de base, para que atendesse a população, não só conquistense, mas uma população regional. Então, esse foi como se fosse uma troca de favor, quando na realidade não é, porque precisamos do Estado, e o Estado às vezes precisa do município. Teve isso, o Hospital Isaú Matos, o governador até se prontificou em realizar em outras obras ali, para que pudesse o hospital crescer, mas aí não é só crescer o hospital, a gente precisa do custeio. E aí quando fala em custeio, aí muitos dizem, não, a gente nesse momento não tem, mas uma conversa, um bate-papo muito bom, e dali surgiu os frutos, né?
Daquela e pode surgir mais ainda.
Pode muito mais.
Cima pra sem cobrar,
sem
né?
dúvida, aí tem uma busca, uma briga da nossa cidade, que a gente vem falando sobre a situação, conversamos mais cedo aqui contigo, falando sobre a situação do que foi solicitado lá também, para que a nossa cidade, principalmente na sua mobilidade, possa melhorar. E aí vem a Avenida Getúlio Vargas, que está aqui quase finalizando. Tem 15 dias eu estive com o nosso secretário Loyola, e ele já tinha.
É um homem forte do governo.
E ele já tinha acertado conosco sobre algumas pautas que nós precisávamos urgentemente, Vitória da Conquista. Uma das pautas é a nossa BA-263, aquela saída, quem vai para Itambé, e ali a instalação de um conjunto semafórico.
Que ser um paliativo.
Um paliativo. Mas é melhor nós termos nesse momento paliativo do que esperarmos daqui dois anos.
Três, quatro, quem sabe ainda.
Exato. E o nosso amigo do DENIT, que assumiu aqui, o Paulo César, ele disse para mim, virou e disse: olha, coronel, nós vamos fazer uma intervenção ali, mas não é para agora. E aí, às vezes, a gente crê que as coisas correm no estado, é tudo ágil, muito pelo contrário.
Não, é uma loucura.
É muito lento. E eu, às vezes, não entendo isso, porque dentro da nossa corporação, nós conseguimos que as coisas andassem mais rápido. Mas já no dentro do município, do estado, da União, as coisas andam a passos largos quando querem.
Caga do céu.
Exato.
Então, essas coisas do estado que... Essa reunião foi ano passado, não foi?
Foi esse ano.
Muito bem, agora vocês estiveram com o ministro Rui Costa, lá no Palácio do Planalto, né? Que é um ministro mais importante do governo, né? O que está mais próximo do presidente da República. Ele vem para tentar a eleição de senador, evidentemente, e me parece que teve uma reunião muito bacana, leve, com o ministro, secretário.
Sem dúvida, a nossa prefeita, preocupada, inclusive, quando você toca muito no assunto aqui das chuvas, e você fala dos grandes projetos estruturantes dessa cidade.
Verdade.
E aí, ela preocupada, nós fomos e estivemos com o nosso ministro Rui Costa, que nos atendeu muito bem, inclusive com o nosso ex-secretário da CEINFRA, o nosso Marcos Cavalcante, um amigo que está ali junto ao governo, bem como o Maurício Lado, que é responsável pelo PAC. Então, ficou decidido ali que o nosso projeto daqui de Vitória da Conquista, que tinha sido encaminhado para Brasília para ser aprovado,
sobre a drenagem
do Alto da Serra, e esse projeto
é fundamental.
Nosso, ele foi fatiado e foi passado uma parte dele para o Condé, ou a Condé, que é do estado, para que fizesse aquilo que você sempre fala aqui, nós precisamos que tenha esse projeto.
Nós precisamos, porque a cidade está
meia oca. Choveu hoje, choveu pouco, não é?
Mas
a cidade. E a gente já sente. O que foi decidido? Naquele momento ali que foi apresentado o relatório do nosso projeto de Vitória da Conquista, que está no PAC, ao ministro, imediatamente ele fez o contato com o Zé Trindade, do Condé, para que ele pudesse nos atender hoje, para que pudéssemos resolver urgente essa situação de Vitória da Conquista.
Falou em volume de dinheiro, não?
O volume de dinheiro.
Sim, que precisa de um dinheiro bom.
O volume.
Mais de 200 milhões aí para precisar.
Nesse momento, o projeto nosso era de 69 milhões para abranger o panorama.
Principalmente, é que os técnicos dizem que a gente vai impermeabilizando o solo e vai tendo esgarçamento do tecido urbano, e a gente não vai fazendo as obras importantes. Eu, quando era muito novinho, um adolescente, andava com pedral, ele me mandando pela cidade, ele já pensava de vir trazendo de lá de
paulatinamente,
cima, trazendo e carreando para o Rio Berruga esse volume, porque nós estamos numa bacia. Exatamente, na bacia a gente precisa resolver isso. Você vai impermeabilizar, daqui a pouco vai embora tudo.
Tudo que foi construído.
Mas, e que isso não é uma questão de um governo só, isso é uma questão
da história
de como ser resolvido isso, fundamentalmente. Né?
Mas aí, hoje, agora às 15 horas, haverá a reunião com o nosso secretário de infraestrutura, o Jackson. Estará presente lá na Condé para decidir.
Atenção, olha, primeira mão aí, o secretário e o Shiura. Na Condé, em Salvador, tratando de drenagem pluvial. Uma vez eu falei, tem muito tempo isso, que era esgotamento pluvial. Aí um engenheiro me ligou, Deus é, não tem esgotamento pluvial, é a drenagem pluvial. Então, é informação bacana isso.
Muito bom.
Então, o secretário chegando, queríamos conversar com ele também.
Agenda para que ele possa vir dizer quais são as novidades. E esperamos que tenhamos mais. Novidades para a nossa cidade, Vitória da Conquista.
Toda vez que eu entrevisto alguém em autoridade, a gente vai cobrando as coisas. Mas, secretário, tem muita coisa para a gente conversar depois. Né? Agora, a Avenida Brasil também está concluindo lá, aquela parte que estava precisando demais, né? Pronto.
Ali também foi um pedido da nossa gestora, a prefeita, inclusive ao governo, a possibilidade de já, porque já estava o projeto pronto praticamente da Avenida Getúlio Vargas, e ali, aí todo mundo fala, presidente Vargas, esqueceu que é o presidente Getúlio Vargas, e aí ele decidiu e autorizou para que fizesse
já
aquele...
Já está pavimentado. Agora não é? Fio, sinalização, exato, etc.
E né? Ali nós vamos ter, em breve, o governador ficou de estar em Vitória da Conquista, bem como o ministro que disse que virá fazer uma visita aqui a Vitória da Conquista nesses 30, 60 dias para ver como está o andamento do projeto lá da Água do Catulé.
Muito bem. Como está. Secretário, uma curiosidade minha e de quem conhece o senhor e a prefeita Sheila Lemos. Nessas viagens, quem é que pagou o almoço? Que a prefeita. Eu vim falar com o senhor também, é seguro? Quem é que paga o almoço?
Quem paga o almoço é o chefe de gabinete.
Secretário, muito obrigado pela. Não, continuar batendo papo, viu, secretário?
Eu que agradeço.
Bom, a gente precisa continuar conversando sobre as coisas importantes da cidade.
Tão logo chegue boas novas. Voltaremos aqui, eu fico feliz de poder estar novamente aqui e dizer que estamos de portas abertas.
Com certeza. Né?
Conte conosco e dizer que a nossa cidade, e um comentário que eu fiz, que essa cidade lá no gabinete com o nosso ministro Rui Costa, eu disse a ele que essa cidade, e ele confirmou que essa é a cidade, a melhor cidade para se viver na Bahia.
Com certeza.
E essa cidade, ela é diferenciada. Nós somos, na realidade, quando se fala em segurança pública, e a gente precisa melhorar muito ainda, nós somos um oásis na Bahia. E ele preocupado com, não só como Salvador, como preocupado também
Depois desse aeroporto aqui, menos de 2 horas está em São Paulo, menos de meia hora está em Salvador, precisa aumentar voos para Salvador, que está 11 hoje.
Isso também foi discutido, temos cobrado, mas o governo sempre ele tem uma desculpa para que dizendo que não há como, porque houve a necessidade de um pedido da própria empresa, a nossa Azul, para que pudesse ocorrer uma compensação.
Não, e o que o Estado... A gente admira como é o poder, né? Que poder tenha as empresas aéreas no Brasil. Nós pagamos muito mais caro, do que você ir para a Europa. Enfim, essas coisas, e a gente precisa resolver a nível nacional. A gente tem que trombar com esse povo.
Né? Sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos chegar lá porque nós somos conquistenses e conquistados e temos feito essa diferença para que essa cidade continue crescendo continuar sendo a melhor cidade para se viver na Bahia, a segunda do Nordeste.
Tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo, mas a de Cícero eu vou fazer.
Pois
o senhor fez a harmonização facial?
Ainda não, é porque...
Cícero, você tá achando ele bonito, Cícero?
Rapaz, eu vou falar uma coisa, ele é falante, fala bem, e o padrão de elegância que o Mário Burino tem que adaptar na rádio.
Tem um monte de quem sair da rádio. Obrigado, secretário.
Eu que agradeço, um abraço, que Deus abençoe a todos e conte sempre conosco.
Estamos muito bem.
Forte abraço.
13:08, nosso repórter. Daqui a pouco, Raquel Valadares trazendo novidade. A Raquel sempre está trazendo novidade. A doutora.
A Raquel não brinca, não,
moço. A doutora Raquel Valadares
bonita,
trazendo novidades pra gente.
E cheia de coisas boas.
13:08.
Deus sete dias, colocando os pingos nos is.
Rádio Up. Rádio Up. Em casa. No trabalho. No carro. No rádio. No aplicativo.
Onde você estiver.
Up FM.
Rádio Up.
Up Notícias. Aqui, a música, alegria e informação não param.
Up FM e você.
Juntos em um.